Glória a Deus. Uau, são testemunhos que, sabe, inspiram o nosso coração. Isso é tão gostoso. Sempre quando nós chegamos para o Semeando e podemos assistir esses desafios, eu não sei você, mas eu fico assim, realmente com o coração, sabe? Porque grandes coisas o Senhor tem feito. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas que não conhecem o Semeando e falando exatamente isso. É algo muito forte, muito espiritual. E você precisa vivenciar isso. Você precisa ter essa experiência. Não é só um evento, não é verdade? Não é, é um ato realmente de fé, onde o Senhor fala, o Senhor se manifesta e você vivencia isso depois na prática. Como eu disse ontem, o seu e o meu papel é escolhermos o que vamos fazer com as sementes que temos nas mãos. Uma vez que você se posiciona e lança na terra, sobre a terra já existe um comando do céu. A terra tem que frutificar. Muitas pessoas falam sobre, ah, por que que eu não colho, por que que eu não colho? Qual que é a qualidade da semente que você está lançando na terra? Uma vez eu ouvi de um missionário, lá entre os Yanomamis, eu e Ana tivemos uma formação numa missão chamada Missão Novas Tribos do Brasil. Tivemos ali uma formação teológica, tivemos ali uma formação em missiologia. Eu cheguei a preparar uma equipe para trabalhar com os índios lá no Amazonas. E essa equipe que eu preparei foi e eu acabei ficando, porque o treinamento missionário ali, quando eu me formei, nos formamos, eu fui convidado para permanecer como professor. Mas enfim, eu tenho todo um conhecimento da área, etc. E ouvindo de um desses missionários, uma experiência onde eles chegam na tribo, e nessa tribo eles vão ajudá-los não apenas a conhecer a palavra de Deus, mas compartilhar tudo o que eles precisam para crescer e avançar. É interessante, os únicos que querem que os índios continuem ignorantes, não tendo acesso à tecnologia. Meu irmão, isso é coisa de esquerdista retardado, desculpa, mas é a verdade. O ser humano, ele quer avançar, ele quer crescer. Por que você pode ter celular? Por que você pode ter um banheiro legal para usar e ele tem que ficar no mato ainda? Isso é coisa ridícula. Conversa com qualquer índio, irmão. Eles querem avançar, eles querem crescer, querem ter acesso à prosperidade também. O evangelho onde chega promove isso. Vai estudar a história da igreja. Todo mundo fala Genebra, 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 Suíça. Antes da reforma protestante, Genebra era o lixo da humanidade. Genebra era um lugar onde ninguém queria ir. Prostituição a céu aberto, era a podridão da Europa. Vai estudar o que aconteceu a partir da vida de João Calvino. O que a igreja fez em Genebra, tornando até hoje uma referência mundial, onde inclusive é a sede da ONU, que infelizmente está sendo tomado também pelo progressismo, mas ainda você enxerga até hoje o que o evangelho promove quando chega num ambiente. Mas voltando à história do índio, está lá o missionário trabalhando e entre tudo isso, porque o missionário, ele assimila a cultura daquela etnia, e eles vão não mudar a cultura, mas promover crescimento e, obviamente, compartilhando o evangelho de Jesus, que salva, transforma e liberta. Por exemplo, se acha certo, na cultura Yanomami, por ignorância da palavra, um bebê, quando nasce com qualquer defeito, esse bebê é assassinado. Sabe como? Muitas vezes largando ele vivo no meio do mato, depois que dá a luz. Você acha isso certo? Ah, é da cultura. Cultura do quinto dos infernos, irmão. O evangelho transforma, liberta. E, por exemplo, uma das coisas que o missionário ensinava era justamente o semear, o plantar. Para quê? Para poder colher. Então, muitas vezes, haviam épocas de escassez de caça. E às vezes quem padecia? A própria tribo. Então o missionário ensinava eles a semear, plantar o milho para poder colher cana. E uma das coisas que ele ensinou foi com relação à cana, eles gostam muito. Aí ele, o missionário foi lá, levou cana, falou, está vendo, você pega aqui e tal, aí você planta e joga. E o missionário tinha na casa dele, na terra dele, a plantação, e o missionário colhia, e os índios, mas a gente não colhe. Por que que o seu dá e o nosso não dá? Rapaz, mas é da mesma cana que eu dei para vocês, como que assim vocês não estão colhendo? Como é que vocês estão fazendo? Aí o missionário foi acompanhar a semeadura dos índios. Você sabe como é que planta a cana? Você não tem o caniço, né? Aí tem uns nozinhos, né? Ô, engenheiro aqui, agrônomo, obrigado, tá vendo? Deus é bom. Aí você pega um talo, né? Porque o missionário ensinou. Sabe onde tem o nozinho da cana? Sabe o nozinho? Então, aí o missionário falou assim, esse nozinho aqui, você joga na... né? Você joga um talinho assim, aí você... ó, nesse olhinho vai sair a raiz e tal, e assim, plata. Aí o missionário vai lá, faz aí. Aí eles pegavam a cana, chupavam a cana e deixavam só o nó e jogavam o nó na... Ué, foi desperdiçar. Se vai sair o broto do nó, então joga só o nó. Mas, na verdade, toda aquela outra parte, ela é importante para nutrir aquele... Você conhece, não é isso aí, Sérgio? Então tem um pedaço que você tem que jogar na terra. Por que que tem muita gente que não colhe? Exatamente por isso. Deus te dá um pedaço de cana, fala, joga na terra, mas rapaz, mas é tão docinha. Que desperdício. Não dá para jogar só o restinho? Só o nozinho mesmo? Qual é a qualidade da semente? Porque a terra tem ordem para multiplicar o que está sendo colocado nela. É para pensar. Então, só o fato de você estar aqui todas estas manhãs já está falando acerca da qualidade da tua semente. Glória a Deus por isso. Isso é um ato de fé. É um ato de fé. E Deus honra a fé. Então, eu queria que você aplaudisse a Deus por sua vida e pela ação de fé de você estar aqui todas estas manhãs, aplicando fé de que as sementes que você lança na terra, você vai colher em 24, em nome de Jesus. Vamos então à nossa palavra do mês de abril. Glória a Deus, já estamos em abril, gente. Dezembro vai chegar, aleluia. Eita glória. Deus é bom, Deus é bom. Carta de Paulo aos crentes de Filipos. Livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Diga oração. E súplicas, diga súplicas. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A direção do Senhor para o teu mês de abril, e como eu disse ontem, não apenas para aquele mês, mas é um princípio para a sua vida, para você aplicar não só no ano de 24, mas sempre, mas há algo específico sendo liberado quanto a isso no mês de abril. Oração e súplicas. Anote aí. Oração e súplicas. Eu queria que você entendesse que faz parte, filhos, do processo de crescimento e expansão, os momentos de dúvidas. Você já me conhece o suficiente para entender que eu não venho apenas liberar palavras ao vento ou só te colocar para cima. Eu sou um motivador, eu sou um líder que através da fé eu creio realmente que o melhor da nossa história está para acontecer, mas também, assim como Jesus, eu trago aquilo que é a realidade. Nós temos bom ânimo, mesmo quando passamos por dias de aflições, foi o que Jesus disse, virão aflições, mas tem de bom ânimo. E ele dá razão do porquê deste ânimo. Eu passei por isso, eu venci, e ele fala, estarei com vocês. Quando orando, clamando a Deus os direcionamentos para o nosso semeando e as palavras do ano de 24, quando esse texto veio aos meus olhos, o apontamento foi claro. Falou, Marcelo, passe para o meu povo, fale para eles que momentos de obstáculos e de circunstâncias difíceis, ventos contrários, acontecem. Mas quais os propósitos quando isso se manifestar? E eu não quero que você, diante dessa palavra, crie uma expectativa ruim, crie uma expectativa, meu Deus, não, essa palavra eu não quero, não. Perceba que a palavra e o direcionamento não são dias difíceis, a palavra é oração e súplica. Oração e súplica. Jesus, ele tinha a prática da vida de oração e súplica todos os dias de sua vida. Nos momentos felizes, alegres e nos momentos também quando as coisas não estavam tão bem, ministerialmente falando. Quando do início do seu ministério, numa festa de casamento, pode ter certeza, a Bíblia fala que todos os dias, Hebreus diz que todos os dias, Jesus apresentava sua oração, sua súplica, em alta voz ao Pai, em clamor. Lágrimas. E a pergunta que eu faço a você é esta: quanto que você tem se dedicado a Deus em oração e súplicas? Só quando as coisas apertam, você precisa aprender a derramar orações e súplicas ao Senhor no seu melhor momento. Então, ao passo que dias difíceis vêm, e alguns precisam, inclusive, que o Senhor permita alguns ventos mais contrários, para que você não se esqueça de que deve fazer parte da sua vida uma dependência total dEle. Estar preparado para a prosperidade é entender a fundamental importância da vida de oração e de súplica. Muitas pessoas dizem amar ao Senhor, mas basta, sabe, um ventinho favorável, ganhar um pouquinho mais de velocidade em seu barco, na navegação da vida, e você já acha que é o último biscoito do pacote de bolacha. E aí, meu irmão, orar já nem tanto, vir aos cultos já não dá, a célula não, porque eu tenho trabalho para fazer, tenho meta para bater, e você se esquece que você nasceu fundamentalmente para o louvor da glória de Deus, e tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você avança, cresce, tem, é para a glória dEle. Através daquilo que Deus realiza na sua vida e a partir da sua vida, não tem a ver apenas contigo, mas o nosso Deus, que é um Deus geracional, vai, claro, proporcionar a sua descendência, mas também aqueles que estão ao seu redor, proporcionar também com relação ao avanço do reino. Quem que você acha que te dá os insights? Quem que você acha que te dá as ideias? Você se acha tão espertinho assim? Ai, como você é diferenciado. Ai, parabéns, você é lindinho. Por que que você não reconhece o Senhor na sua vida? A Bíblia fala que o humilde será exaltado, mas o que se orgulha será humilhado. Tantas pessoas que, cheios de arrogância, começam a... Ah, e daqui a pouco, meu irmão, é cometa, brilha por um momento e desaparece. É isso que você quer? Fama Big Brother? Para mim isso não é fama, é assinado de retardadice, mas nem sei se existe esse termo, mas enfim, tem gente que, né, acha que vale alguma coisa. Pelo menos brilhou um pouquinho, sei lá. Para mim não vale a pena. Para mim, o que de fato vale a pena é aquilo que você constrói ao longo do tempo, através dos processos que Deus permite você viver. E aí, meu irmão, é tão lindo quando de repente começa a passar o tempo e aquilo que você construiu é tão sólido. E pessoas que caminham contigo, estão ao seu redor, andam pelo pavimento que você construiu com o auxílio do Senhor. Vem vento, vem Covid, vem pandemia, vem crise, vem PT e você continua firme. Ventos contrários se levantam, tempestades surgem, mas a única coisa que esse tipo de evento promove na tua vida é um desejo ainda maior de derramar diante de Deus orações e súplicas. Agora tem algo muito especial com relação a esta oração e a esta súplica. O texto responde: quem consegue pegar? Vamos lá? Vamos lá. Quem? Hã? Ação de graças. Não é desespero. Não é tristeza. São ações de graças. Diga comigo, ações de graças. Essa é uma boa forma de você avaliar a sua fé. Na hora desse momento difícil, desse desespero, na hora que você se vê em lágrimas, se derramando dentro de Deus, orações e súplicas, o que de fato nutre seu coração? O desespero? A vergonha? O abatimento? Ou ação de graças? Porque tem que ter muita fé para, no momento de provação, agradecer o Senhor. A questão desta gratidão, ela é resultante de fé, confiança, por saber quem Ele é de fato. Agradecer no meio de uma tempestade é você ter uma consciência de que aquele que prometeu é fiel. E não porque você leu isso em algum lugar, mas porque você tem experimentado nos processos e na jornada da tua vida cristã. Diga amém a isso, igreja. Oração e súplicas com ações de graças. Então, eu queria que você entendesse. Deus, Ele não manda tempestade para ninguém, mas Ele muitas vezes permite que elas cheguem. Mas você não pode se esquecer que você está blindado por Ele. De que Jesus disse que estaria ao seu lado. São nessas oportunidades onde você vai experimentar, querido, um romper tão extraordinário. A lagarta vira borboleta, mas ela passa um momento difícil. Você entender que é importante passar por estes processos é fundamental. A vida é assim, é a lei que foi colocada, gente. Eu ouvi um camarada que certa vez ele percebeu que essa lagarta havia feito seu casulo lá no banheiro embaixo da pia. E ele foi acompanhando o desenvolvimento, falou, logo, logo vira uma borboleta. E aí, quando um dia ele estava lá de manhã acordando, fazendo a barba, ele percebeu a movimentação daquele casulo, e aquele casulo começando a se romper, e ele todo emocionado, porque acompanhou ali por dias, esperando aquele momento, e ele se viu imbuído de vontade de ajudar a borboleta. Ele vai lá, pega a gilete, a lâmina da gilete, e como assim, querendo dar uma de cirurgião, começou a cortar a casquinha da cápsula da lagarta, tipo, para facilitar. E ele não cortou a lagarta no meio, não, porque já era borboleta, e ele conseguiu cortar só a casquinha. E aí ela saiu e morreu. Porque ela precisava daquele esforço de ruptura para fortalecer suas asas. quando o vento contrário chegar, não é para te derrubar, é para te fortalecer e te preparar para voos mais altos. Então, se você entender que quando este vento chegar, as ameaças surgirem, não se desespere, dê graças a Deus, se derrame em oração e súplicas, com ações de graças, e você vai ver a tua musculatura se desenvolvendo, te preparando para voos altos. Você recebe essa palavra? Como é que você vai encarar o teu 24? Com oração e com súplicas. Cuidado com quem você está ouvindo. Todos nós precisamos acompanhar notícias, estarmos bem informados, mas não permitam que as informações dos ventos contrários roubem a sua fé. Impeçam você de avançar, de continuar. É claro que você não fica jogando na loteria no que diz respeito a investimentos com relação à sua empresa. Você faz toda uma leitura, mas quando Deus coloca no teu coração um direcionamento e aquilo vem como flecha, você tem certeza, você tem convicção, e estas certezas e convicções não tiram muitas vezes aquele frio na barriga. A gente faz porque temos a paz que excede todo entendimento, mas aquele frio na barriga sempre vai surgir, André. Mas você sabe, foi Deus que deu essa visão. Então você avança, debaixo de oração, de súplica. O vento lá está contrário, ninguém está fazendo, mas você se desponta porque está debaixo de uma direção divina. Durante a pandemia eu disse e liberei palavras aqui, e muitas pessoas assimilaram e estão vivendo. Eu disse assim: vocês irão prosperar em meio à crise. Pessoas que foram mandadas embora chegaram chorando para mim, desesperadas. E agora, pandemia, fui mandado embora. Falei: para de chorar, engole seu choro. Quem é contigo? É o Senhor? É o Senhor. Então confia. Você fez alguma coisa errada? Você roubou? Você foi preguiçoso? Falei: não, eu sempre fui excelente. Então Deus vai te honrar. Está roubando o Senhor? Não, eu sou fiel. Não diz, então, tranquilo. Não é o diabo que tirou teu emprego, não. É você que estava muito acomodado, Deus está aproveitando o vento contrário para te projetar mais para o alto. Um avião para decolar, ele não precisa só da turbina. Um avião, quando ele vai para a pista de decolagem, para que lado da cabeceira ele vai? Qualquer um serve? Não, para quem quer subir alto, tem que escolher um posicionamento para poder correr contra o vento, não a favor do vento. O vento contrário, mais a força da turbina, as asas bem direcionadas, faz com que o avião decole. Então, diante dessa palavra, você vai ficar com medo ou vai ficar cheio de expectativa para o que vai acontecer? Então, estamos juntos. Eu tenho alguns versículos de apoio e queremos orar em seguida por sua vida. Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Diga amém. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.